Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde, hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555. Universidade de Vassouras, formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br.
O Detran do Rio vai promover no sábado mais um mutirão especial de serviços de identificação civil. Serão oferecidas 2.600 vagas para tirar a primeira e a segunda via da carteira de identidade, bem como a carteira CEAP, usada em visitas ao sistema penitenciário. O atendimento será em 40 unidades do Detran em todo o estado. As vagas devem ser agendadas a partir do meio-dia de hoje pelo site www.detran.rj.gov.br. O Rio vai ter uma quarta-feira de tempo nublado, sujeito a chuvas e trovoadas isoladas à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura deve chegar a 33 graus. A Marinha informa que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla da cidade do Rio até às 3 da tarde de hoje. Ontem à noite, a ressaca invadiu a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, na altura do posto 11. Um deck de ginástica foi arrastado com a força da água. O Ministério da Educação informou que 605 cursos de graduação do país avaliados em 2021 têm qualidade considerada insatisfatória. O número equivale a 8% do total analisado. Entre essas graduações estão cursos de licenciatura como Matemática, História, Letras e Química, que formarão os futuros professores de escolas públicas e privadas. No total, foram avaliados 7.512 cursos, sendo 4.750 de licenciatura, 2.020 de bacharelado e 742 tecnológicos. O Conselho Regional de Medicina do Rio cassou o registro profissional de anestesista de Giovanni Quintela Bezerra. Ele foi filmado em julho do ano passado enquanto estuprava uma paciente submetida a uma cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Giovanni está preso em Bangu 8. A decisão do CREMERJ foi unânime e mobilizou os 21 conselheiros do colegiado responsável pela análise do caso. Agora, além de poder ser condenado a até 15 anos de prisão, Giovanni Quintela Bezerra está impedido de exercer a medicina no Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público pode ser obrigado a pagar indenização por danos morais e materiais pela morte de vítima de bala perdida, mesmo nos casos em que a perícia for inconclusiva sobre a origem do projétil. Para a maioria dos ministros do STF, o Estado é responsável pelo disparo de balas perdidas durante operações policiais. O entendimento foi fixado durante o julgamento de um recurso da família do garoto Luiz Felipe Rangel Bento, de 3 anos, que morreu em 2014 após ser baleado na cabeça enquanto dormia em casa no Morro da Quitanda, zona norte do Rio. A família questionou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que negou a indenização sob argumento de que não ficou comprovado que o tiro que atingiu a criança foi disparado por um policial. A Justiça Federal manteve a decisão que obriga a Apple a vender qualquer modelo de iPhone junto com o carregador de bateria. Caso a empresa mantenha a venda do aparelho sem o cabo, a comercialização dos celulares deve continuar oficialmente suspensa no Brasil, seguindo determinação do Ministério da Justiça. A medida judicial foi da desembargadora Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. Com o novo teto dos juros do crédito consignado oferecido a beneficiários do INSS fixado em 1,97% ao mês, vários bancos já anunciaram a decisão de retomar os empréstimos. A Caixa Econômica Federal informou que pretende reabrir a linha de crédito assim que a instrução normativa do INSS for publicada. O Bradesco também informou que vai voltar a operar normalmente o consignado para aposentados e pensionistas, assim como o Santander, o Banco do Brasil e o Banco Pan. O governo federal publicou um decreto prorrogando o prazo para recadastramento de armas de fogo. O prazo, que venceria na próxima segunda-feira, foi adiado para 3 de maio. O programa de cadastramento foi anunciado pelo governo no mês passado, com o objetivo de estabelecer um controle sobre o arsenal em circulação no país. O tour da Taça da Copa do Mundo Feminina começou hoje no Brasil pelo Cristo Redentor. O troféu foi recebido pela técnica da seleção brasileira Pia Sundhage e a ex-jogadora Formiga e será exibido para fotos até às 9:30 da manhã. O Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, abençoou o evento e desejou sorte à seleção na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O torneio vai acontecer entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. O tour da Taça da Copa do Mundo Feminina pelo Rio vai contar com outros eventos. Amanhã, por exemplo, o troféu vai ficar em exposição no Palácio da Cidade, em solenidade que terá a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e da ministra dos Esportes, Ana Moser. Os primeiros pontos de cobrança no Brasil do pedágio Free Flow, sistema de pagamento eletrônico sem paradas, vão começar a funcionar na sexta-feira na rodovia Rio-Santos. O uso da tecnologia foi aprovado pela ANTT e vai substituir as tradicionais cancelas, dando maior agilidade ao trânsito. O motorista deve respeitar o limite de velocidade do trecho e seguir em frente, pois não há nenhuma barreira física, como boxes e cancelas. Os primeiros pontos de cobrança do pedágio Free Flow foram instalados na Rio Santos, em Mangaratiba, Itaguaí e Paraty.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.